Rápidos Cast. Agora.
Ok, mais tarde do que nunca, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, comigo, MP, e com Eli.
Fala, MP, pessoal, tudo tranquilo?
É, estamos ainda na quarentena, resistindo bravamente aí, graças ao MOL e ao Magic Arena, né?
É, ele tá salvando nossas mentes nesse período.
É, as novidades de core também ajudam bastante a ficar ligado aí no que tá acontecendo. É, antes, quem quiser falar com a gente, e-mail hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast. E por que hackdoscast ali?
Porque aqui é BR.
Isso aí, cara. É, sobre o programa passado, o Edu lembrou o seguinte, cara, que Hushbringer, né, e aquele cachorro dos Cerberus também funcionam como hate do Giruda, ou Giromba, não sei como é que é o nome daquela coisa. E é verdade, né? O pessoal tem usado. Sim. Só que o Giromba deixou de aparecer assim tanto, né? Ele tinha sido banido, agora voltou, mas no Arena mesmo ele não tá aparecendo tanto quanto o Lurus, por exemplo. Pelo menos é a minha experiência, né?
É que eu acho que o combo do Giruda, tipo, se você fizer 6 mana de Giruda e ele pegar algum bicho que vai duplicar ele, coisa do tipo, realmente a coisa sai de controle. Mas é difícil você construir um deck que seja bom, né, só pra isso. Porque, tipo, se você fizer 6 manas ele, você pode ser anulado, né? Se você ficar segurando muito o jogo, né, com anulação, alguma coisa, pra você fazer ele ir até uma anulação, talvez seja muito tarde, né, pra você sobreviver ao jogo. Então, acho que o complicado no T2 é isso. Você não consegue acelerar tão bem para que você tire tanta vantagem do combo, né?
É, tem cara de ser um deck tudo ou nada, e se você tentar fazer um meio termo ali, fazer ele ficar resiliente a esses decks de controle, né? Ou ele ali invadir um pouquinho mais o late game, ele perde bastante e acaba não valendo a pena as restrições que o Giromba impõe no seu deck.
Sim.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Começando com uma notícia ruim, a primeira notícia ruim.
Não que a gente vai ter mais, tá? Não é isso que a gente quis dizer.
É, a suspensão do jogo em loja foi estendida até 1º de junho, tá? Isso vale para a América do Norte, para o continente americano inteiro, para a Europa também, tá? Eu acredito que ainda não dá para bater o pé e dizer voltaremos com tudo em junho, tá?
Não.
As coisas não estão caminhando para isso, né, de forma segura, mas oficialmente, pelo menos, você não vai conseguir jogar Magic na sua loja até 1º de junho, pelo menos, tá?
Eu vejo talvez na Ásia as coisas se estabilizando para que isso seja possível. Na Europa, eu ainda acho que junho vai ser cedo, né, para isso. Talvez julho, agosto, eu acho que as coisas comecem a melhorar por lá. Agora, aqui no Brasil, eu, para ser otimista, eu acho que só de agosto para frente, setembro, sei lá.
De 2021, né?
Isso. Do século que vem.
E lembrando o seguinte, né? Enquanto essas suspensões são renovadas, é importante a gente ficar de olho se também são renovadas as formas de apoio à loja, né? A gente vê aí no Magic Arena aquele Friday Night Magic, que você pode indicar uma loja e ganhar alguns benefícios estéticos, né? No Arena continua toda semana, né? Mas deve ter outras coisas aí. Nós falamos semana passada, por exemplo, do Magic Fest em casa, né? Em que você comprava aquele kit da Wizards e podia indicar uma loja para receber parte da venda, né? Da grana da venda. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser renovada, tá? Tem que inventar novas formas de dar suporte às lojas que não vão poder fazer torneios e provavelmente ficaram fechadas nesse período. Inclusive, se alguém souber aí de iniciativas legais, por favor, compartilha com a gente informar aqui, tá bom? É sempre legal pensar em maneiras de suportar aí as lojas, que é quem suporta os campeonatos de papel também.
Sim, é.
Agora, a segunda notícia ruim é o fim dos Planeswalker Points ali. Na verdade, nós já sabíamos disso, né? O Wizard disse que ela ia dar phase out, né? nesse conceito de Planeswalker Points esse ano, durante essa meia temporada aí, e ela aconteceu. Ela disse que em 27 de maio ela vai abandonar os Planeswalker Points e também vai parar com o acesso ao site dos Planeswalker Points, tá bom? E esse site ele é importante para quem nunca viu, porque se você tem um DCI, esse site ele tem todo o histórico de partidas, né, que você tem desde que você criou o seu DCI, contra quem você jogou, qual foi o placar, quando aconteceu o jogo e quantos Planeswalker Points, que tipo de evento estava ali, né? Que tipo de multiplicador era. Era um GP, um Pro Tour ou era na tua loja mesmo, tá? Inclusive ele diz ali o lugar que foi, a loja que foi. Então é uma memória gostosa, né? Para quem costuma jogar em loja, para quem quer às vezes relembrar uma passagem vitoriosa em um torneio, sei lá, você fez 7-0, você fez dia 2 e um GP e tá ali registrado. Além disso, para quem vai mais fundo, né? Era uma forma de ver também que tipo de nível você tinha, comparar com todo o resto do mundo, né? Você criava avatares diferentes, enfim.
E colocação, né, no país, por exemplo, né, pelos pontos.
Isso, bem lembrado. Inclusive a colocação no histórico geral e também no da temporada atual, né? Tinha essa divisão. E, enfim, ela disse que vai parar com o fim, ela vai parar com o acesso, né? Teremos o fim do acesso a esse site aí. Inclusive, eles não falaram sobre planos aí de manter esse histórico, de passar esse histórico para um novo sistema. O tweet em que eles anunciaram isso foi muito cru, na verdade. Foi um tweet em que eles falaram que eles precisam atualizar as tecnologias que eles usam, né? E eles vão acabar fazendo isso e não tem como eles salvarem o histórico ou passarem para outra plataforma. E para os jogadores mais antigos, isso gerou uma pequena revolta, né? Porque é a sua história, né?
Nem
é
tão pequena assim, na verdade, né?
Pra você ter uma ideia, o Willi Edel disse que paga do próprio bolso para manter uma base de dados com esse histórico de resultados, tá? O Brian David Marshall, que foi o historiador do Pro Tour, né? Ele implorou para o Wizards no Twitter para eles não descartarem esse histórico, porque ele é muito importante para alguém que fazia um trabalho como que ele fazia, né? Ou para alguém que venha a fazer um trabalho similar. Mas a Wizards até agora não respondeu sobre isso. E, enfim, tem uma solução de terceira parte aí, né? Eu acho de uma insensibilidade muito grande da Wizards simplesmente informar isso e não se preocupar em guardar essa parte da história do Magic, né? E então o pessoal começou a se organizar e surgiu uma solução. Uma pessoa colocou aqui no GitHub, que é um site que guarda aí os seus códigos, né, de programação, e uma solução em 4 passos aqui, tá? Você precisa acessar o site do Planeswalker Point, precisa abrir o console do seu navegador apertando F12, e aí tem como você salvar o texto lá e colocar numa planilha CSV. Inclusive, eu gostei dessa solução, que ele aprimorou, né, a solução. Deixa eu ver se dá para ver o nome de quem colocou aqui. Não dá para ver o nome certinho, mas eu gostei bastante, né? Ele teve 4 change logs aqui, então ele está aprimorando bastante. Acho que o arquivo CSV que sai, que você abre no Excel, ele pode ser alterado, né, para que você consiga observar certinho todas as colunas certas. Porque se você abrir cru assim, ele fica zoado. E é triste, né, Eli, que uma solução dessa, meio que improvisada, tenha que ser feita para recuperar o histórico do jogo. Eu acho que seria do interesse da própria Wizards manter isso aí e disponibilizar para os jogadores, né, esse histórico de partidas e fomentar essa cultura aí de manter uma memória viva dos grandes resultados e dos grandes torneios.
Primeiramente, eu me uno ao coro de pessoas insatisfeitas com essa ideia da Wizards, porque eu acho que você manter a história dos seus jogos é manter a história do próprio Magic, sabe? E isso eu tô falando no meu caso, que tem, sei lá, 100 jogos aparecendo lá, sei lá, se muito, e como do Willi, de todos os outros competidores brasileiros e internacionais que têm históricos maravilhosos ali e são formas de você contar a sua própria história dentro do Magic, né? Então acho que isso não pode ser jogado fora como a Wizards está fazendo, que é basicamente o que ela está fazendo. Ela está dando um delete ali, shift delete, e deletando tudo sem chance de recuperação, sabe? E eu acho isso completamente frio e insensível deles de fazer isso com os jogadores sem oferecer uma possibilidade, tipo, cara, era simples. esse negócio não dá para salvar? Como que não dá para salvar se a pessoa que não tem acesso à programação do negócio está fazendo, consegue salvar? Como que a própria Wizards não consegue salvar? Isso é um desleixo tão grande com o jogador, é um descaso, não pode existir, cara.
O meu palpite, aliás, eu vou deixar essa solução aqui, né, o link do GitHub, que tem o passo a passo de como você salvar seu histórico, nos links do episódio, tá? Mas eu acho ali que a Wizards tem como fazer isso, mas ela não quer, tá? É, meu palpite é porque a DCI tá acabando, né? A DCI começou lá em 94, é Duelist Convocation International, tá bom? E lá no começo ela fazia o registro dos juízes, né? Ela credenciava os juízes, tá? E até hoje ela rastreia os jogadores banidos, ela guarda os nomes e os números DCI desses jogadores para impedir que eles façam novos, que eles participem de novos torneios, né? Isso também é um problema, porque esses jogadores banidos, inclusive alguns banidos para o resto da vida, podem fazer uma conta da Wizards e voltar a jogar competitivamente agora, sim, né? Você agora vai usar apenas a sua conta Wizards para tudo, tá? Esquece o DCI. E eu acho que esse distanciamento aí da DCI é estratégico para a Wizards, porque ela não quer mais nada com terceiras partes, assim, e principalmente com coisas que envolvam juízes, já que ela tem, ou teve, não sei, um processo aí interessante, né, envolvendo juízes que cobraram a empresa por salários, já que a empresa não pagava eles, né? Então, esse tipo de distanciamento é estratégico e eu acho que envolve acabar com o link que a Wizards tem com esse banco de dados da DCI, tá? Enfim, se você não tem conta Wizards Cree, se você tem o seu cartãozinho DCI, guarde ele, porque agora ele vira uma memória, né? Inclusive, algumas pessoas da época do Magic Player Rewards têm um cartão de verdade da DCI, você recebia, sim, pelo correio. O meu é do Sarkhan, né? Tem o seu número ali atrás e tal. Isso aí pode colocar na pasta, pode colocar no Perfect Size, porque vai virar uma relíquia, né? E se você preza pelo seu histórico, né, usa essa solução aqui para salvá-lo. Não conte com a Wizards para isso. Lembrando, você tem até 27 de maio para acessar o banco de dados, tá? Agora, coisas que a Wizards quer que você preste atenção, né? Secret Lair Godzilla. Eu achei que fosse não sabia se era real ou não, porque o anúncio oficial da Wizards veio agora, essa semana, né? Antes eram sites, assim, por fora, então não dava para confiar direito. Mas Secret Lair Godzilla, são 5 terrenos básicos, tá? E na arte dos terrenos básicos, você consegue ver monstros brigando, tá? E sempre tem um Godzilla ali na arte, tá? É um de cada, vai custar $30. São foil e são em japonês, inclusive, todos eles, tá? Na minha opinião, devia ser tudo Wasteland, porque onde o Godzilla pisa vira Wasteland, não faz sentido você ter ali uma ilha, uma montanha toda bonita e um Godzilla lutando com a Mothra, mas tudo bem. Acho estranho ter um de cada também, ele, porque, assim, não que eu tenha toque, tá? Mas você ter um terreno diferente.
Você vai fazer o quê com um terreno diferente, né?
É, muito estranho. Tudo bem, você joga Legacy, Vintage, pode até ser que você tenha uma cópia só, mas eu acho esquisito. Enfim, a compra é pelo site do Secret Lair, vai ser dia 7 de maio apenas, tá? Durante 24 horas. Lembrando, vale $30. Aí você pergunta, bom, e quem é do Brasil consegue comprar? Bom, vamos ver aqui os países que você consegue comprar. Letônia, quem mora na Letônia consegue. Macedônia do Norte, ali, a grande Macedônia, consegue. Bósnia e Herzegovina, né, grande reduto de jogadores de Magic competitivo. Macau, né? Aí, para quem fala português, se bem que em Macau agora, só nome de rua em português, porque o resto está tudo em chinês, já perdeu a herança portuguesa lá. E, então, esses lugares você pode pedir. E Brasil? Não, Brasil você não pode.
O Brasil não tem jogador de Magic, né?
Não, não tem campeão mundial, né?
Não, não tem.
Não. Então, não dá para pedir do Brasil. Mas, enfim, ouvintes aí da Letônia, da Macedônia, da Bósnia, vamos lá. Uma notícia interessante, a Wizards, ela disponibilizou, nesse tempo, né, em que nós temos escolas, bibliotecas fechadas, ela disponibilizou um recurso para escolas e bibliotecas, o recurso deles, uma base de dados em que você consegue acessar os livros de Dungeons & Dragons. Além disso, códigos do Arena também. Tá? Mas isso é só para os Estados Unidos e Canadá, tá? E é apenas acesso virtual. Eu achei legal essa iniciativa, né? É uma forma da Wizards devolver algo para a sociedade, mas infelizmente é só na sociedade deles, tá? Dungeons & Dragons é uma ferramenta ótima para incentivar a leitura, né? Para incentivar raciocínio, trabalho em equipe também. RPG em geral serve para isso. E infelizmente só o conteúdo lá para quem está nos Estados Unidos e Canadá. Mas eu achei legal essa iniciativa, mesmo assim é importante dizer.
Né? RPG é uma ótima ferramenta social, né? Infelizmente não é visto dessa forma, né? Porque a integração das pessoas dentro de um cenário de RPG é fantástica. Isso para uma criança, principalmente as que talvez tenham algum problema de comunicação e tal, é algo bacana e muito pouco desenvolvido no mundo em geral, mas menos ainda no Brasil.
Na realidade, você pode substituir aulas expositivas em alguns assuntos por sessões de RPG e ter resultados superiores, inclusive.
Com certeza.
Vamos lá. Teve um relatório financeiro da Hasbro do primeiro quadrimestre deste ano, né? As coisas não estão boas para a empresa em geral, tá? O Magic, ele acabou crescendo muito e sustentando a perda em outras áreas, tá? Da empresa. O Magic Digital também cresceu bastante, tá? O problema foi que o Magic na América Latina, de acordo com esse relatório, devido ao câmbio, né? A desvalorização do nosso câmbio, acabou não rendendo bastante. Na verdade, eles perderam dinheiro aqui, de acordo com o câmbio, tá? Eu não sei o que isso significa, se eles calcularam assim, as pessoas estão perdendo, estão comprando menos do nosso produto, porque porque o dinheiro delas desvalorizou, tá? Ou se eles resolveram manter o tipo de conversão que eles fazem, né? Mesmo com a nossa desvalorização, vendendo em mercados futuros, não sei como é que é feita aí a passagem para os distribuidores, mas enfim, eles perderam dinheiro aqui na América Latina, tá?
Esse perder dinheiro aqui, acho que pela questão do câmbio, acho que tem muito mais a ver com essas relações econômicas aí de investimento e tal, do que somente do lado de compra e venda, né? Com certeza aqui impactou, mas tipo, se a gente for pensar bem, nós estamos há pouco tempo com isso, talvez um mês e meio, dois no máximo agora. Tudo bem que esse é o primeiro quadrimestre, né? Então nós estamos falando o primeiro quadrimestre, né?
É.
Os primeiros quatro meses. Então talvez
até abril
realmente possa ter impactado alguma coisa, né? Porque a gente não frequenta a loja pelo menos há um mês, então isso pode ter afetado também. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar também é que, assim, por exemplo, se a gente for ver nos Estados Unidos, por mais que lá o desenvolvimento do vírus esteja amplamente superior ao que está aqui, né, com muito mais mortes e casos, né, etc., lá o hobby Magic, dá para falar no hobby em geral, mas vamos falar só do Magic, é muito menos caro na relação dos ganhos deles do que é para a gente. Então, assim, nós já estamos numa situação econômica não muito boa no país. E aí você tem um impacto desse, com certeza os hobbies vão ser deixados de lado, né? Em muitos casos, até pela própria sobrevivência, porque várias pessoas jogavam Magic e perderam o emprego, sabe? Então, tipo, ela não pode simplesmente deixar de jogar Magic, ela tem que capitalizar tudo que ela tem para a própria subsistência, né? Então, o Magic aqui no Brasil tem uma realidade muito complexa para a gente ver, porque, por exemplo, o meu caso, eu jogo Magic, então até dezembro eu estava empregado e comprava minhas cartinhas numa boa, tinha um gasto mensal ali que eu conseguia fazer sem me afetar em nada. Perdi meu emprego, não vou gastar mais com Magic, beleza? Não gastei mais com Magic, estou ali me mantendo. E aí apareceu o Corona, eu já tenho que entrar num outro cenário. Talvez vender algumas coisas de Magic que eu não uso para poder me ajudar a me manter, por exemplo.
Então, na real, a única coisa que afeta a Wizards no cenário que você descreveu é você deixar de comprar produtos deles, né? Mais no mercado secundário não afeta eles. E mesmo o que você gastava com o Magic, talvez não tenha a ver com a própria Wizards. Se você compra, por exemplo, cartas Pauper antigas para formar decks, você está incentivando uma loja, mas não necessariamente está indo direto para a Wizards, né?
Então, mas eu achei todo o impacto que isso tem, eu acho que evita de você adquirir produtos novos. Então, por exemplo, se eu deixo de mesmo que eu deixe de comprar uma carta Pauper na loja, talvez eu esteja impactando, e isso é entre outras pessoas, né? Juntando outras pessoas. Eles também vão estar comprando menos produto, porque o lucro deles está menor, então eles vão investir menos em novos produtos, etc. Eu acho que, tipo, toda a máquina do processo está sendo afetada. Né? E eu acho que esse cenário do Brasil piorou essa situação. Né?
Eu imagino que o próximo relatório vai mostrar perdas ainda maiores, tá?
Sim.
Porque
sim.
No primeiro semestre, principalmente em janeiro e fevereiro, você ainda tinha pedidos sendo feitos nos distribuidores, nós ainda conseguimos adaptar. Mas de maio, né, até agosto vai ser problemático. Eu acho que essa queda no ritmo econômico vai ser sentida mais fortemente. Né? É bom lembrar que aqui nós não somos uma parcela muito significativa do que das vendas deles. Tá? Então, por mais que caia aqui também, eles não vão perder muito. O problema é Estados Unidos mesmo. Tá? E o Secret Lair, eles não revelam números à parte, tá? Mas eu acredito que o Secret Lair venha para agregar bastante, né? Mitigar bastante a perda em outras áreas, tá? É um produto de extremo sucesso, não tem como negar isso, tá? E uma outra coisa também ali sobre os impactos da pandemia é que quem perde muito é o formato Commander, cara, né? Foi uma aposta para o Wizards dizer que 2020 vai ser o ano do Commander, trouxeram aí mais decks de Commander que virão com as próximas coleções, e vai ter uma coleção ainda específica, né, para draft de Commander, mas Commander é um formato que ele não se traduz muito bem para o mundo virtual, não é como Standard, né, ou Legacy ou Modern. Então, ele depende muito das pessoas se engajarem na loja, formarem os grupinhos de 4 pessoas, ocorrerem as Magic Fests e as mesas nas Magic Fests, né? Com a parada que nós temos agora com a pandemia, o formato sofre bastante, tá? E talvez até as vendas e a expansão do formato de Commander também sofra por causa disso. Foi uma aposta deles, mas a gente tem que ter em mente que talvez não se traduza no sucesso esperado, tá? Infelizmente, aí tudo convergiu para que o formato não seja muito bem desenvolvido esse ano. Então, é isso, né? Pelo menos os produtos estão aí, já estão desenvolvidos, pelo menos a gente tem os nossos natais garantidos.
Sim, é verdade. Uma coisa que eu queria falar desse relatório, não sobre o conteúdo em si, alguém destacou uma imagem, acho que é da página, deixa eu ver até que página que é, da página 27 do relatório, que tem fala assim, Innovation 2020, né? E aí tem vários produtos deles aqui, e tem um Magic Spell Slingers aqui, com as sentinelas aqui em formas animadas, né? Como se fosse um desenho animado aqui.
Spell Slingers é aquele jogo de celular que ele já tinha anunciado.
É aquele jogo?
É. Se eu não me engano, é aquela versão minimizada de Magic para celular. Porque tem dois jogos chegando, né? Uma versão minimizada de Magic para celular e um MMO. O MMO, se eu não me engano, é Magic Legends o nome.
Isso.
E o Slinger, se eu não me engano, é essa versão de celular que é um mini Magic aí.
Ah, tá. Então tá explicado. É que eu não associei com o nome Spell Slinger, não lembrava desse nome. Então tá explicado.
É isso mesmo. Mas eu não perderia o sono por esse negócio, viu? Uma outra coisa também, eu acho que a pandemia deu para eles a desculpa que eles precisavam para atrasar o Magic Arena no mobile, né, no celular. Eles não falaram nada sobre isso, mas eu duvido que esse ano saia, tá? Eles continuaram prometendo isso, mas eu duvido que saia, pelo menos amplamente, para qualquer celular, para qualquer dispositivo, não. Talvez uma versão alfa, teste e tal, mas eu não tenho confiança, não.
Também não.
Enfim, mais uma má notícia, uma bala perdida aqui que a Wizards tomou ele. Tem um canal, Jim Sterling. Ele é gamer, pelo que eu entendi aqui, ele faz vídeos de gameplay ou de review de jogos. Só que ele é bem enfático, né, em dizer que ele não aceita vídeos, ele não aceita conteúdo de propaganda, né? Ele não aceita receber para fazer propaganda de jogos. Ele mesmo quer escolher o que ele faz. E ele é um cara que tem mais de 900 mil inscritos, tá? Então ele pode fazer isso, ele pode se negar, né, a fazer isso. Nós já vimos ações de marketing parecidas em que a Wizards aborda um produtor de conteúdo e aí paga ele para ele jogar o jogo e mostrar para os seguidores dele. O BR Kazedu aqui no Brasil foi exemplo disso, né? Eu acho que a Wizards tomou uma bala perdida com esse Jim Sterling. Eu vou deixar aqui o vídeo dele, o link do canal dele, porque recentemente ele fez... ele fez um vídeo aqui, foi meio que uma rage, tá? O nome do vídeo é Eu Não Vou Ser Patrocinado Para para mostrar pelo seu produto lixo, tá? E foi direcionado, acho que o estopim, né, o limiar para ele criar esse vídeo foi a abordagem que a Wizards fez com ele. Ele foi abordado por alguém, por uma agência de publicidade, que pediu para ele fazer um vídeo do Magic Arena, tá? E ele ficou puto e decidiu fazer esse vídeo. Ele não fala especificamente só do Magic, tá? Ele fala de vários jogos e meio que dizendo, ó, eu tô cansado. É um vídeo engraçado de 20 minutos, tá? Bem criativo, que ele fala, eu tô cansado de ser abordado por isso. Façam o trabalho de vocês, agências de publicidade, né? Leiam o que eu faço. Eu não recebo para fazer propaganda de vocês, tá? Eu faço propaganda do que eu quero. Eu abordo o que eu quero. E, enfim, o Magic acabou tomando uma bala perdida aqui, né? Ele diz que é um insulto e um indicativo de uma empresa de marketing ruim, né, quando ela faz isso, né? Ele diz aqui, se a sua pesquisa é tão falha que você acha que o meu público é um bom ajuste para o seu comercial de Magic the Gathering, você é oficialmente ruim no seu trabalho. Coitada da Wizard. Ai, ai. Curiosidade, né? Ele disse que recebeu propostas até que diziam em 10 mil dólares para divulgação de jogos. Ele não fala especificamente se foi do Magic, tá? Mas alguém com um canal grande como o dele, né? Acho que é bem plausível mesmo que chegue nesses números. Mas enfim, vamos lá. Agora um canal legal de falar, né? Um artigo, na verdade. O Marcos, do canal Invocando com K, aqui, né? Ele sempre fala de lore no canal dele. É um canal sensacional para quem quiser acompanhar a lore. Tá? Os vídeos são muito bem feitos. Tem muito valor em ver o vídeo, não apenas em escutar as histórias que ele conta. E ele escreveu um artigo na Cards Realm, ele, explicando as tribos do bloco de Odisseia. Tá? Odisseia Investida, né? Que são dois blocos ali ligados. E para quem não lembra, né? Odisseia Investida saíram lá por 2002, mais ou menos, e Odisseia Investida, principalmente, foi o primeiro bloco tribal de verdade, em que ele foca especificamente nas tribos clássicas do Magic, goblins, zumbis, né? Os clérigos não são tão clássicos assim para o branco, tá bom? Mas ele é um formato limitado, inclusive até hoje é lembrado por isso, né? Ele é muito focado mesmo em tribos. Inclusive, tem a coleção, tem uma coleção nesses blocos que é 100% criaturas, né? É onde surgiu a mecânica de metamorfose também.
Sim.
Então, acho legal esse artigo dele aqui. Quem puder ler, quem quiser lembrar de todas essas tribos aqui, tá? Eu acho bem bacana. Vou deixar o link aqui para quem quiser ver. E tem novidade da Latam, a Latam Magic Series, né? Infelizmente também sofrendo por causa da pandemia. A Latam vai ter finais, tá? Já tem as datas aqui das finais. A final exclusiva para jogadores do Brasil vai ser dia 23 de maio, vai ser no Arena, tá? E vai dar uma vaga para o Pro Tour, tá? Tem uma grande final também que vai dar 8 vagas depois disso, que é dia 24 de maio. Enfim, eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver detalhes, tá? Mas o resumo é que as finais acontecerão online no Magic Arena e sim, eles vão mandar jogadores para o Players Tour, tá? Que deve ser para aquela temporada do Players Tour que ainda está por vir, né? Que a gente ainda não sabe como vai ser.
Pode falar.
O interessante é que essa grande final de 23 de maio é grátis para jogar, mas você precisa de pelo menos 10 Latam Points, né? 10 pontos Latam para poder jogar. E onde você consegue pontos Latam? Nesses torneios classificatórios, nesses Opens que acontecem aí, tá? Então aproveite, fique de olho, porque você tem como, jogando Standard no Magic Arena, que é de graça, chegar até o Players Tour. Tá? É só aproveitar a oportunidade. Inclusive, esse torneio aqui é específico para o Brasil, tá? Então, é mais uma forma aí de aumentar suas chances. Vai lá.
Sim, e vai ter outros classificatórios, tá? Fiquem atentos ao site, porque pelo menos nesse comunicado eles falam que ainda vão criar alguns campeonatos classificatórios aí pro. As lojas vão fazer, né? Eles vão liberar para as lojas fazerem campeonatos. Latam aí para as finais, então eu sei que o tempo é curto, né? Nós estamos falando de 3 semanas só, mas entre em contato com a sua loja que eles estão recebendo as informações de como proceder com isso aí também, tá? Então, quem quiser ter a chance aí de jogar, fiquem espertos que ainda é possível, não, não só para quem tem os pontos já, ou já tem a própria vaga, né? Ainda dá para você conquistar a sua vaga aí ainda.
Isso aí. E para quem joga Magic Arena, né? Falando no Arena, o Friday Night dessa semana é de artesão. Artesão é o formato que não tem rara ou mítica, né? Então tem que fazer um deck ali comuns e incomuns. Ou seja, né, você vai jogar com deck de reciclar, né? Não tem como, não tem deck melhor, né? Só reciclar de uma mana e quatro Zeniths. É isso. Né?
Só já, isso. Já tá pronto o deck, na verdade.
Já garanti minhas duas áreas ali, inclusive. É, e tem uma novidade também para quem joga histórico, que é aquele formato legado, né? Aquele formato não rotativo do Magic Arena, para onde vão todas as cartas que saem do Standard, né? Tá chegando o Historic Anthology 3, que é uma coleção de cartas que vão, cartas antigas que vão ser jogadas dentro do formato, e detalhe, cartas que estão fora do pioneiro, tá? Já tiveram dois previews dessa Historic Anthology, Phyrexian Obliterator, que é aquele de 4 manas 5-5, lembra dele, Eli?
Sim, lembro.
E o Ulamog de 10 manas também, né?
Esse não tem mais como novo. Esquecer.
Pelo menos não tem Tron nesse formato, né? O resto vai ser spoilado dia 8 de maio, sexta-feira da semana que vem, tá? E além disso, uma boa notícia também, histórico ranqueado vai começar a valer agora em maio, tá? Então quem quiser aí chegar no mítico, pode chegar através do histórico ranqueado. E tem muito o que se explorar nesse formato, viu? Ele está ficando cada vez mais interessante, cada vez mais distante de standards passados e criando uma identidade própria, né? Então, fica aí a dica para quem quiser grindar.
Ele ainda é muito combocêntrico ainda, né? É um formato muito voltado para combo ainda, né? A gente viu vários vídeos e GIFs e... desses combos, pessoal dando não sei quantos mil de dano, sabe? Então, tem essas coisas, mas eu acho que com o tempo ele vai deixar de ser tão combo assim e vai, talvez esse Anthology 3 traga isso, né? Você cria um pouco mais de um formato, né? Que você tenha uma direção, né? Eu ainda acho ele um formato meio bagunça ainda, então... Quem gosta, talvez se ofenda com isso, mas eu acho que ainda precisa de algumas ferramentas aí para poder ele se tornar um pouco mais saudável.
Tem gente que gosta de bagunça.
Sim, sim, justo.
Vamos lá, transição.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Ele tem um artigo da Liga Magic mostrando as cartas mais vendidas, né? E já que acabou de sair a coleção, as cartas mais vendidas em papel mesmo, né? Que as lojas foram, abriram e mandaram para as pessoas, né? Entre as raras mais vendidas de core estão Giromba, Lurus e Orion. Três companheiros. Por que será, hein?
Não sei. Não tá fazendo sucesso nenhum, quase.
Entre as míticas, a Mariposa. Porque muita gente, né, especulou em cima da Mariposa, é verdade. Talvez ela veja jogo aí, inclusive, em outros formatos. E no pioneiro, a Wainota é uma das míticas mais vendidas também. A Wainota é esse humano Boros, né, mítico, de 4 mana 4-4 também. Cartas que têm subido de preço ali, Sprite Dragon subiu 57% em uma semana. É uma incomum de Core que tá o quê? Quase $2 no papel, cara. É aquele dragãozinho, uma vermelha, uma azul, um ímpeto voa e ganha marcador +1/+1 quando você casta uma mágica que não é bicho. Eu vi que isso aí tá jogando no deck de Fênix, que ressurgiu das cinzas, né? Desculpa aí a piada ruim. Foi ressuscitado aí dentro do meta do Standard. E é uma cartinha legal mesmo, né? Mas uma incomum de quase $2 é demais.
Eu não sei se vale tudo isso também não, mas fazer o quê, né?
Pois é. O que vale bastante mesmo é o Pyromancer, né? Aquele Pyromancer de 3 manas de Modern Horizons. É uma carta que subiu demais dentro do Modern, 70% em uma semana. É uma mítica de $17,50 ele.
Nossa.
Tá muito caro, né? Ele deu um pico porque, de fato, ele está jogando muito no Modern, tem um deck para ele. E ele é uma mítica de Modern Horizons, né? Que é uma coleção difícil de colocar as mãos também. E por fim, uma alta de preço bem característica aqui, né? É Commander que puxou isso, mas também pode ter implicações no Legacy e no Vintage, que é um monolito sinistro, cara. Eu não sabia disso. O monolito sinistro subiu essa semana, 20% apenas. Mas você sabia que uma cópia de Legado de Urza tá valendo $188?
Meu Deus!
Eu conheço gente que tem isso aí foio, cara.
Uma que pequena absurdo. Fortuna.
Isso aqui faz mana infinita, né? Com.
Se o cara vender isso aí, ele já aumenta o rendimento do quadrimestre da Wizard, já, né? No relatório.
É, tá bem carinha, cara, tá bem carinha. Uma cópia só, né? Mas enfim, o Monolito Sinistro e o Monolito de Basalto fazem mana infinita com o Comandante Novo lá, o Comandante Boros, que reduz a participação. Acho que também faz mana infinita com o Kiran, né, que faz gerar mais mana. Então, enfim, acho que o pessoal tá explorando aí. Acho que principalmente Commander, que traz a alta do preço dessas cartas. No Magic Online é uma carta caríssima também, que tá valendo 38 ticks.
Nossa Senhora.
É, por isso que eu não tenho no meu deck de... na minha pool, né? Que eu uso pra montar deck de Kozilek. Aquele deck incolor dentro do Magic Online. Enfim, vamos falar um pouquinho de Commander aí. Saiu o produto de Commander, né? Nós ainda falaremos especificamente sobre esse produto em um programa vindouro. Mas as cartas mais caras de Commander, de Commander 2020, né? Que é esse Commander mais relacionado à Ikora, elas são aquele ciclo de cartas gratuitas que você joga quando você tem o Commander na mesa, né? Nós falamos da carta azul, que é a Fierce Guardship, né? Aquela manobra. Mas o ciclo delas inteiro, tá? São as cartas mais caras, tá? A azul é a mais cara, tá $23 na Star City Games, na pré-venda, né? Ou venda já, né? Que já estão abrindo. E as outras vão diminuindo um pouco, tá? Dentre todas elas, acho que a mais barata é a verde e a branca, $12, tá? A segunda mais cara é a preta, $15. A preta é a seguinte, 4 manas, exila uma criatura alvo. Só que você pode pagar 0 mana se você tiver o seu comandante na mesa e você exila um bicho, tá? É muito forte.
É, exilar é muito forte, né?
Exato. No Commander também, né? Não deixa de ser forte.
É, que no Commander acho que é pior ainda, né? Porque quase todos os decks têm alguma forma de trazer qualquer carta do cemitério de volta, né? Ou pra mão, ou pro campo, né? Então exilar é uma ferramenta muito interessante.
Muito importante. Entre as cartas fora desse ciclo, que estão mais caras, a mais cara é o Refrator, né? O Refrator de Mana. Ele é um artefato de 3 manas, que quando ele entra em jogo virado, tá? E ele tem todas as habilidades ativadas de todos os terrenos no campo de batalha. E além disso, você pode pagar mana como se fosse de qualquer cor para ativar habilidades dele, tá? Então, no mínimo, ele é uma pedra de mana. 3 manas, entra em jogo virado e gera mana. Isso é ruim. Só que é Commander, né, ele? E é mesão, poxa. O pessoal vai encher de terreno que tem habilidade. Fora os Karu Lands, né, que geram 2 manas, fora um ou outro que coloca um Lotus Field, que vai gerar 3. Então, assim, assim, você não precisa escolher uma habilidade para ele ter. Ele tem todas as habilidades, tá? É, habilidades ativadas, lembrando, né? Ele não copia, por exemplo, o Hexproof do Lotus Field. Mas mesmo assim, é uma baita pedra de mana, cara. Pra mesão, eu acho que vale a pena o slot dela. E ela tá valendo $8 atualmente. É a rara, fora daquele ciclo, mais cara de Commander 2020.
É, eu sou meio suspeito pra falar de Commander, porque eu não jogo, né? Mas assim, o pouco que eu aprendi já de Commander... Eu diria que esse é um tipo de pedra de mana, se seu deck contempla, tem espaço para isso, deveria jogar, sabe? Eu vejo isso, claro que no Commander mesão, né? Deveria ser um must have, porque, cara, isso é muito forte, porque ele vai corrigir tudo que você precisa, sabe? E no pior dos casos, como você falou, ele vai ser 3 mana, gera uma mana de qualquer cor, basicamente. E no máximo ele vai poder pegar toda essa habilidade de qualquer terreno roubado, sabe? Tanto seu quanto do seu oponente. Então eu vejo isso como uma carta meio que obrigatória já.
Isso aí, por isso ela tá tão cara, né? $8. E é isso, vamos pro combate.
Decks de destaque. Agora na fase de combate.
Notícia interessante, o Luca, o Planinauta Vermelho, apareceu em um deck T2 de Wynota em 6º lugar no Challenge, tá? Que teve no Magic Online. Wynota, né? A gente comentou dela na fase passada também. Então é bom ficar de olho aí o que pode ser feito com essas cartas, tá? Ambas têm a ver ali com pegar criaturas do topo do teu Grimório e colocar em jogo já. O Wynota põe atacando, né? O Luca, ele dá um polimorfe, basicamente. Mas aqui ele é um Planinauta que não tinha aparecido ainda, tá bom? Tivemos um Magic Fest Online e foi standard, obviamente, né? E o meta foi bastante revelador no que diz respeito à aparição dos companheiros, tá? O deck que tá bem na frente do meta, assim, pra você ter uma ideia, no dia 2 do Magic Fest Online, ele foi quase 1/3 do meta, tá? Foi o Jeskai Fires com o Keruga de companheiro, tá? O segundo deck no dia 2, né, mais presente, foi Temur Reclamation, com 18%. Então, se você somar esses dois aqui, cara, você praticamente tem metade do meta, tá? Tá dividido entre Jeskai Fires com Keruga e o Temur Reclamation sem companheiro, tá? Os outros decks, eles têm companheiros diversos, o Yorion, o Lurus, o Obosha, a Carreira, tá? Mas os que mais aparecem aqui, os que mais têm sucesso, são o Yorion e a Lurus, tá? A Lurus, obviamente, no deck de Hack do Sacrifício, e o Yorion, tanto no Bunch Ramp, quanto no Fires, tá? O Fogos da Invenção também pode usar Yorion. Você tem uma versão de Fogos com Planinautas ou com Bichos, tá? De qualquer forma, o Standard, ele parece que tá tirando muita vantagem dos companheiros, tá? E o único deck aqui entre os decks do topo que não usa companheiro é o Temur Reclamation, que voltou também.
Até sobre os companheiros, é que eles fizeram uma estatística somente dos companheiros, né? Então, 23% do dia 1 tinha o Keruga como companheiro, 22% tinha o Yorion como companheiro e 11% tinha o Lurus como companheiro. Então você tem aí mais de 50% do field com três companheiros, sem contar os outros, né?
Exato.
É bem significativo isso, né? A gente já esperava esses números, né? É basicamente só uma consolidação, porque quem joga minimamente o Arena consegue ver isso acontecendo, né? Tipo, dificilmente você vai encontrar um deck que não tenha algum companion, porque a gente tem falado bastante do quanto, a gente fez um programa específico sobre isso. Sobre o quanto ter o companheiro muda a mecânica do jogo. Infelizmente, mantém um deck muito igual, né? Uma linha de jogo muito igual, mas não tem como dizer que não é forte, né?
O Keruga parece que foi feito especificamente pro deck de Fogos da Invenção, né? E esse deck, ele tem duas cartas que driblam a restrição do Keruga e que você pode jogar na curva 2, né? A fadinha caloteira e o gigante, que dá 2 de dano, né? Na aventura. Então ele consegue se virar muito bem com essa restrição, né? Ganhar tempo e aí encontrar o Fires dele e aí snowballar, né? Então é um deck aí para ser batido, eu acredito, no Standard. Aliás, tem um programa só de Standard chegando aí, né?
A carta mais legal desse deck é a Sharknado.
É o Sharknado.
Sharknado é o melhor, cara.
Que é possível jogar ou reciclar também, né? Se você precisar.
Tudo que você vai fazer basicamente é não criatura, né? Então...
Na versão Planinauta, né?
Não, na versão normal mesmo.
É que na versão normal você tem umas cartas... Você quer jogar os Cavaleiros, por exemplo, né?
Não, mas
você
tem muito pouco. Aqui nessa lista que eu tô vendo aqui, ele tem 8 criaturas só, sabe?
E... Kenrith e Cavaleiros, né?
É o Bone Crusher, o gigante. Três gigantes, 3 Cavaleiros e 2 Kenrith só.
Ah, tá. Não, mas você tem uma versão que tem os Cavaleiros também. É que tem essa versão aí, provavelmente ela tem mais Planinautas do que criaturas, se você for ver. Né?
É 4 Teferi, 4 Narset de Guerra da Centelha e 3 Narset Nova.
Ah, fez esse Teferi, cara. Ô, raiva, viu? O meta muda, mas o Teferi continua, cacete.
Cara, você faz 3. Com o Fires, com esse Sharknado em campo, você faz 3 manas, faz um Teferi, um bicho 3-3 voar, volta do bicho do cara. É muito, muito forte, cara.
Sacanagem. Vamos lá, teve um Challenge Modern também nesse fim de semana, e eu queria só passar um pouquinho para ver que o impacto dos companheiros ainda é sentido, tá? Os finalistas, por exemplo, foram dois decks que tem 80 cartas, então você já sabe que o Yorion foi o comandante aqui, né? O comandante, o companheiro, né? Só que o curioso ali é que é mais de um deck, é mais de um arquétipo, tá? O primeiro deck é um deck de Snow Urza, tá? Que tem a Henry, Urza, Uru, a Sphinx Coat, né, e o Ganso. E aí ele faz a brincadeira dele, tá, com 80 cartas. Mas o segundo lugar, né, também foi um deck de Urza, mas ele teve uma pegada diferente, ele usa Vren 6, né.
Nossa.
Ele usa Vren 6 para poder, acho que é um ótimo adianto no começo da curva, né?
Sim.
E ele reduziu o número de Abundant Growth no deck dele, enfim, ele fez uma configuração um pouco diferente e mesmo assim teve sucesso, mas são o mesmo arquétipo, na verdade, né?
O que eu gostei de ver nesses dois decks é que eles usam Galvanic Blast e Metallic Rebuild.
Sim, cartas que estavam... cartas que encaixam muito bem um deck cheio de artefato, né?
Sim, sim.
Né? No terceiro lugar tem um deck Boros Burn com, adivinha, Lurus de companheiro, tá?
Não tem como, né?
Quarto lugar é um deck de 60 cartas, ufa, mas tem luros, né? É um deck de 4 cores, é isso? Deixa eu ver. Não, Grixis. Grixis. É Grixis Snow, né? Porque tem o Ice Fang, tem Astrolabe de Arcoon. É um Grixis Snow meio que control aqui, que tem Vrain Six também. Vrain Six tá se tornando o Plinauta mais jogado do Modern, o mais importante do Modern, né? É bom ficar de olho nessa carta. O quinto lugar é um deck de Titã. Esse aqui não tem companheiro, por incrível que pareça. É o deck de Amulet Titan, tá? Clássico.
Ainda, né? Não tem... Ainda. Não tem companheiro ainda, não encontraram o companheiro certo.
Mas o deck não precisa, ele também carimbou aqui o sexto lugar, tá? Deixa eu ver se foi o Sanduíche aqui, não foi. Mas não foi, não. O Sanduíche tá jogando muito Arena ultimamente, inclusive ele terminou a temporada Mítico lá em cima. Parabéns ao Sanduba aí.
Se não me engano, ele foi top 32, se não me engano.
Eu acho que sim, no Construído, né?
Isso.
No Limitado ele também foi Mítico, mas acho que não chegou tão longe. O sétimo lugar desse Challenge Modern aqui é um deck Gru, tá? Nós já falamos desse deck Gru, né, que apareceu. Ele é um deck que usa o Obosh, que o Obosh só deixa você usar cartas ímpares, né? Mas ele é 5 manas 3, 5 e ele dobra o dano proveniente de cartas de custo ímpar, tá? E você tem algumas aqui que encaixam muito bem, tipo Raio, uma mana 6 de dano, né?
Quem achava pouco da 3 de dano aí, ó.
Ele tem um workaround ao redor também dessa restrição, que é o gigante, né? O Bunny Crusher. Ele tá usando 4 cópias, que é para ter uma jogada no turno 2. Mas o que ele quer realmente, ele é passar da curva 1 para a curva 3 direto. Ele tem 4 Top Sprawl, 4 Arbor Elf, né? Então ele consegue, com certa... frequência passar direto para a curva 3. Aí na curva 3 ele tem algumas boas jogadas também. Mas é um deck agro, né? 30 criaturas aqui, tá bom? Um deck difícil de segurar. E é o deck que tá usando 4 cópias do Piromante também, que é aquele Piromante de 3 manas vermelhos de Modern Horizons.
A Clots nesse deck é muito bem, né? Porque mesmo sem você ser agressivo no campo, você vai ficar dando 4 de dano, né, no seu oponente, né?
Clots é o deus Gru, né? De Terra, Além da Morte agora. Você drena 2 todo turno. E em último lugar, mais um deck Boros Burn, né? Também usando Lurus, porque não paga nada pra usar Lurus, né?
Sim.
Tá jogando 4 Mishra's Bubble pra poder tirar mais valor ainda, né? Comprar uma carta quando o Lurus entrar. Então, esse é o Modern ainda infestado de companheiros, tá bom? Exceto pelo deck de Titã, né? O Amulet Titan.
Antes de acabar o combate, eu só queria fazer um adendo. Não é necessariamente de combate, mas é que eu esqueci de falar antes. Eu tenho acompanhado, né, os Challenge, né? E alguns nomes novos começaram a aparecer nos campeonatos Pauper, né? E eu já tinha falado do Batatinha, Batatinha? Batatinha, errei, perdão.
É que tá chegando a hora do almoço.
É verdade. E assim, o Willy Edel também tá jogando ele tá jogando vários challenges de vários formatos, e ele também tá jogando do Pauper, né? E até, eu até confirmei, porque o link dele é Edelson no Mall, né? E eu fiquei na dúvida, e eu fui direto no Twitter, já perguntei direto na fonte, e ele confirmou sim que ele tá explorando o formato também, conhecendo um pouco mais, e o que é muito bom pra gente, né? Pra poder ter um insight. E aí nós tivemos outra surpresa essa semana, que o LSV jogou o Pauper Challenge. Na verdade, ele jogou alguns campeonatos Pauper, incluindo, acho que 2 ou 3 Challenge, e ele até lançou no Twitter fez um comentário lá. Ele jogou de UB Delver, e aí o engraçado foi que ele reclamou do Boros Monarca, porque, tipo, ele falou que o Boros Monarca, ele consegue ser diferente de tudo que ele já viu do arquétipo no Magic na vida, que, tipo, ele é um deck completamente estranho e que não faz sentido. Né? E realmente, se a gente for pensar em qualquer tipo de arquétipo Boros, eu acho que o Boros Monarca do Pauper é bem estranho. Acho que a questão Monarca faz muita diferença nisso, né? Porque você cria um Boros Control, né? Que em nenhum momento nenhum ele se vale de agressividade e tal, né? Não, não tem aquele momento de virar a chave, né? Se vale muito de evasão, de remoção e tal. E foi engraçado ver esse comentário de uma pessoa que conhece tanto Magic, né? E manja demais. E tá sendo interessante começar a ver outras pessoas jogando o Pauper também. E vai ser muito bom pro formato, né? Eu acho que tem muita Sim, coisa boa certeza. Que pode aparecer desse tipo de insight, né? Desse tipo de comentário que vem da galera que né, carrega essa experiência toda aí, né?
Sim, é uma parte boa, né? Desse isolamento que a gente tá tendo, que as pessoas estão se expondo, né, a novas experiências. Isso é interessante mesmo. Falar de Cuba ali?
Bora!
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Então, Eli, você comentou comigo que tava a fim de montar um cubo de Ravnica, né? E aí eu comecei a te passar informações, assim, foi quase que uma pauta, né, pra esse programa.
Pior. E tá tudo salvo lá, inclusive. É o tipo de coisa que tipo, você não consegue absorver tudo de uma vez, né?
Sim.
Eu
sim.
acho que você construir algo que demanda um certo tempo e que não vai ficar pronto de uma vez só, né? Eu acho que você precisa ir assimilando as coisas e fazendo testes. Né, e conhecendo muito bem a estrutura do cubo, né, para você conseguir fazer algo que faça sentido, né?
É bom você começar do básico, então, né? Lembrando, o cubo, na sua origem mesmo, né, ele é um formato que tem cartas únicas, né, uma cópia de cada, e a proposta é jogar as melhores cartas possíveis, tá? E disponibilizar vários arquétipos, tá? O Vintage Cubo, por exemplo, que você tem no Magic Online, ele é isso, né? Ele é um formato de draft super sinérgico e com as melhores cartas da história do jogo. Né? Ele não é a lista perfeita, ela muda o tempo todo, ela é atualizada, inclusive, porque saem cartas novas com power level maior, né? Então eles precisam realizar trocas, sai terreno melhor também, enfim. Mas essa é a proposta, né? Agora, na hora de que você pense em um cubo mais temático, né? Como um cubo, por exemplo, de Ravnica, você pode questionar um pouco esses conceitos, né? Por exemplo, será que vale a pena jogar mais cópias de outras cartas? Né? Será que vale a pena você incluir cartas de fora do teu tema de Ravnica? Por exemplo, Ravnica acho que é um ótimo exemplo também, porque você teve 3 viagens, ou seja, 9 coleções ambientadas nesse set, né? Nesse plano. Mas às vezes você tem cartas de fora, de produtos auxiliares, por exemplo, Battlebound teve o seu próprio plano, eu sei. Conspiracy 1 e 2 também foram no seu próprio plano. Eu não lembro se teve algumas lendas soltas de Commander que eram lendas de Ravnica. Eu acho que não, tá? Mas de vez em quando nos produtos de Commander você tem, né, cartas soltas que remetem a um certo plano, a um certo período do Magic. Tá? Dominaria, por exemplo, tem muito disso. Tá? Então você pode questionar esse tipo de regra e falar, eu vou incluir aqui algumas lendas que elas combinam muito bem. Uma outra coisa que você pode fazer é terrenos, tá? Por que só Portão e Shockland para corrigir? Por que não Fatland e Dualland, né? Se você quiser proporcionar uma experiência melhor, né? Aí vem muito de você. Mas até antes de chegar nisso, cara, acho que eu até me precipitei aqui, né? Com quem você vai jogar esse cubo? Porque ele tem que ser agradável também para essas pessoas, né? Ela tem que atender as expectativas delas também. Então, qual o tamanho desse grupo? O que eles gostam de fazer, né? Eles também curtem Ravnica, eles vão ligar tanto assim para sinergias dentro de Ravnica, para as artes e para os temas de Ravnica, né?
Eu acho que uma boa resposta para mim, porque tipo, eu acho que o fato de ser, usando essa referência de Ravnica, para mim é mais importante estar dentro da temática do que para as pessoas que vão jogar, provavelmente. Né? Pelo menos assim, pensando nas pessoas que eu conheço e que eu chamaria para jogar. Para elas, sinceramente, se tiver alguma carta que não é de Ravnica ali, que faça sentido com os decks, né? Com os arquétipos estruturados, eu acho que não vai fazer diferença. É mais para mim, na minha montagem, porque Ravnica foi quando eu voltei a jogar Magic agora, dessa vez definitiva, né? Então foi interessante. Eu acho que toda a questão da história de Ravnica, de cidade, toda aquela questão de guildas, né? Aquela questão política, etc. Eu acho que é um negócio interessante e que me atrai, né? Então eu acho que isso é mais para quem monta do que realmente para quem
interessante é que as Ravnicas subsequentes ao primeiro bloco foram desenvolvidas, de acordo com o Maro, para ter uma certa sinergia, né? As mecânicas foram desenvolvidas assim, para conversar com as mecânicas anteriores. Isso também funciona a seu favor, se você quer pensar assim. Mas, tipo, quantas pessoas você quer? Todo mundo que vai fazer um cubo tem que pensar. Quantas cartas eu vou querer ter no cubo? É, com a frequência que eu vou jogar, quantas pessoas vão ter na mesa? 6? 8? 12? 16? Né? E isso influencia no número de cartas do cubo, né?
Uhum.
720 cartas dá para 16 pessoas draftarem, né? Metade disso, 360, dá para 8 pessoas, dá um pod inteiro, tá? O interessante é que, se você pensar, por exemplo, eu quero 8 pessoas sempre, tá? Eu vou mirar em ter 8 pessoas sempre. Se você fixar 360 cartas, nenhuma carta vai ficar de fora. Isso significa que o número de arquétipos que o seu cubo suporta, ele é mais limitado dessa forma, tá? Você vai estar sempre tentando draftar o mesmo arquétipo, se você tiver numa certa combinação de cores. Talvez você não queira proporcionar essa experiência, você queira uma certa flexibilidade, né? Você quer que todo draft, todo pod seja diferente. Então, como é que você faz isso? Você cria um cubo um pouquinho maior, com 480 cartas, por exemplo, porque assim você garante que uma parte vai ficar de fora, né? E aí, já que tem esse excedente de cartas, né, você proporciona experiências diferentes, né? Sinergias diferentes, temas diferentes. É uma coisa que você tem que pensar também, né? E a divisão do número de cartas por cor e tal é uma coisa complicada quando você pensa em um cubo mais focado, tipo um cubo de Ravnica, que é muito multicolor, né? Então talvez você queira fugir um pouquinho para multicolor. Mas o padrão, por exemplo, que eu vi nos cubos vintage, que eu adoto no meu, é o seguinte: a mesma quantidade de cartas de cada cor que você tem em multicoloridas, tá? E aí, em artefatos e terrenos, você tem um pouco menos. Então, tipo, no meu cubo eu tenho cerca de 92 cartas de cada cor, 92 multicoloridas, tá? Em terrenos é quase essa quantidade, é um pouquinho menos, é 85 terrenos. E entre as outras cartas dá quase que 90 cartas também, se você somar artefatos e criaturas incolores, tá?
Eu acho que essa montagem é interessante. Eu até procurei algumas fontes, né, teóricas mesmo de equilíbrio, né, dessas quantidades. Eu acho é interessante você pensar em como montar isso, porque isso vai fazer muita diferença da onde você vai pegar essas cartas, se você vai comprar, se você não vai.
Com
e tal,
certeza.
Né, para facilitar e você ficar focado nisso, né? Eu parti desse princípio, né, de manter o equilíbrio, e aí eu fui no Cube Tutor, né, que acho que é a melhor fonte de inspiração para você ver listas, etc, etc.
Com certeza. Você pode treinar o seu cubo, draftar, administrar, e é gratuito, inclusive, né? Sim. Acessem lá, cubetutor.com.
E
eu
aí
vou deixar o link pro meu cubo aqui para quem quiser draftar.
E aí eu fui procurar lá, né, sinergia de Ravnica e tal, para poder ter alguma referência, né? E aí eu fui completamente jogado para uma outra situação. Porque, por exemplo, num que eu salvei aqui, ele tem 450 cartas. E ele tem 50 cartas de cada cor e 200 multicoloridas. A questão é que também estão os terrenos aqui. Então, deixa eu ver, os terrenos e os artefatos, né? Eles são todos no mesmo pote. Então, deve ser mais ou menos umas 100 cartas, né? 100 mágicas mesmo, né? Que não seja nem artefato nem terreno. E mais 100... dessas incolores, né, sendo terrenos e artefatos.
Mas uma dica para chegar nesse número, ele é o seguinte: não é você começar do pequeno e extrapolar para o grande. Então pensa assim: em cada booster, em um booster genérico do meu cubo, quantas cartas de cada cor eu quero ter? Quantos artefatos e quantas multicolores? Eu acho que eu te falei isso, né?
Sim, sim. A discussão desse número partiu desse comentário que você fez, né? De como restringir o tamanho do seu booster, né? Como é que você quer a montagem do seu booster?
Isso, eu falei pra você que, em média, o meu booster do meu cubo, eu quero duas cartas de cada cor, que era duas multicoloridas também, e uma incolor e meia, seja um artefato ou criatura artefato, e um terreno e meio, né? Então, se você somar tudo isso, 1,5 mais 1,5 mais 12 dá 15, fechou, né? E aí você extrapola isso para o número de cartas do cubo geral que você quer ter, o número de jogadores, né? Mas às vezes você quer uma experiência um pouco mais real, parecida com o booster do Standard, né? Então você quer ter duas cartas e meia de cada cor, por exemplo, né? Então você tem que ter uma multicolor, ou um artefato, ou um terreno, então você reduz bastante essa proporção, né? Tem que lembrar também que, no meu caso, por exemplo, meu cubo é vintage, então eu vou atualizar ele sempre, então eu preciso deixar esse espaço adicional, né? Assim, se eu fosse ser bem crítico, por exemplo, eu diria que não tem cartas, sei lá, Azorius ou cartas Rakdos boas o suficiente, eu preferia ter mais slots no preto e no vermelho, só que daqui a 2 anos talvez tenha, né? Então eu preciso criar os slots agora, né? Para poder ser consistente com isso, para poder ficar muito mais fácil administrar e atualizar também. Mas isso é o que você tem que projetar para o seu cubo. No caso de Ravnica, você tem muito custo híbrido, não tem?
Sim.
Então, e o custo híbrido, ele pode ser encarado também como uma única cor. Então não tem problema você puxar muito mais para o multicolorido, tá? Mas se de fato você puxar para o multicolorido, você precisa pensar em fixing, né? Como é que está o fixing de Ravnica? Se eu não me engano, é só portão, aquele Transguild Promenade, né, que é um terreno que gera de qualquer cor, e Shockland, né? É só isso.
De terreno você tem as Shock, você tem as, os portão, as Life Gain acho que não saíram em Ravnica, né?
Acho que não.
Não saíram. Você tem Sinetes.
Ah, você tem as Karuland também, né?
Você tem as Bounce Lands, né?
As Bounce Lands.
Então, assim, de fixing, assim, pelo que eu estudei do formato, é bem ok. Só que eu acho que nessa montagem do booster, você tem que já considerar esse tipo de situação. Então, você, por exemplo, nos slots dos artefatos, você não vai ter tanto espaço para artefatos que não sejam de correção de mana.
Ah, os 10 sinetes entram, né?
Sim, já é uma quantidade interessante. Por exemplo, nesses que eu vi aqui, deixa eu até ver se no outro também, não tem. Mas assim, ele colocou sinete dobrado.
Ah, ok, porque fixing era muito importante para ele.
Então, por exemplo, ele colocou os terrenos dele, pelo que eu entendi aqui, por exemplo, ele colocou uma Bounce Land, 2 sinetes e as 3 versões de choque. O que daria quase que na mesma de você colocar portão, né? Porque dificilmente você vai entrar com ele desvirado. Mas a ideia é realmente esse fixing, né?
Alguém que tenha feito isso não quer dizer que está certo, né? Você
Sim,
pode
claro.
Ter uma ideia das críticas que você... No CubeTutor tem como você dar hate, né, em algum cubo e comentar em cima, ver quantas pessoas se interessaram, draftaram e tal. Mas você pode ser, você tem liberdade total para ser crítico, né? Não tem maneira certa ou errada de montar. Tem que ver o que você quer proporcionar também ali. O problema que eu vejo em Ravnica, por exemplo, é que algumas mecânicas, elas são tóxicas, né? Elas dependem muito de você ter um número muito grande daquelas cartas. Por exemplo, disso é mutação. Né? Mutação, lógico, não está em Ravnica, mas é um bom exemplo disso. Que você precisa de muitas cartas com mutação para a mecânica ser relevante. Tá? Então você vai ter que tomar muitos slots. Às vezes você vai ter que optar por suprimir esse tipo de sinergia para poder proporcionar diferentes estratégias, né? Porque às vezes um tipo de mecânica só é válida com ela mesma, né? Ela não conversa com outras. Né? Por exemplo, no cubo vintage eu coloco cartas que reanimam, mas cartas que reanimam são boas não em outros arquétipos que não sejam de reanimação, né?
Sim, sim.
Tanto as criaturas que você quer reanimar, como a bola de batalha Mir, como as próprias mágicas que reanimam, tá? Por exemplo, aquela de 4 manas que reanima instantânea do seu cemitério, esqueci o nome da carta, caramba.
Se você não lembra, eu não vou lembrar.
É Makeshift Mannequin, que é em uma estante, tá? Ela pode ser encarada como um truque de combate, tá? É uma carta interessante também. Cartas como Animate Dead podem reanimar cartas do seu adversário, tá? Então, tem que considerar que... Eu pelo menos, eu gosto de deixar os jogadores decidirem que eles montarem um arquétipo na hora. Eu dou cartas o máximo... diversificadas possíveis, né? O mais versáteis possíveis, e deixo eles inventarem um arquétipo na hora, tá? Porque por isso que eu não gosto de Storm, por exemplo. Eu não incentivo Storm no meu, porque Storm é muito fechado nele mesmo, né? Uhum. Você faz um deck de Storm, que não é interativo, tá? Você vai ganhar um jogo e vai perder 5, tá? Ou você deixa cartas mais soltas e deixa o cara. É claro que na maioria das vezes os jogadores vão fazer algum mid-range good stuff, o que é suficiente, cara. Assim, se você fizer um mid-range good stuff dentro de um cubo vintage, é muito forte ali.
Sim, tá? Sim.
Você vai se divertir pra cacete fazendo um deck assim. E de vez em quando você vai ter uma sinergia muito poderosa ali dentro também, que é bem interessante. Né? Então eu acho isso legal, eu gosto de ver esse tipo de coisa. Tá? Pois não, pode falar.
Não, tentando traçar esse paralelo pro esse cubo de Ravnica, eu tava pensando, né, estruturando a ideia de você colocar, pegar as habilidades, eu escrevi, né, as habilidades da coleção, na verdade eu salvei o site que tem as habilidades, né, de cada coleção, e eu tô indo por ali, tipo, qual habilidade é mais relevante, mas que ela não seja específica, que, tipo, como você disse, Storm. Ah, eu tenho alguma habilidade nas coleções de Ravnica que eu consigo utilizar sem que ela seja só voltada para aquilo, né? Então, tipo, deixa eu pegar uma...
Graft é assim, cara. Você consegue, sim, passar um marcador de um bicho pro outro sem problema, né? Aquele terreninho que dá graft também, o terreninho verde, pode ser interessante, é valor, né? É uma mecânica de valor.
Sim, é batalhão, por exemplo. Batalhão, você não precisa montar um deck em cima de batalhão. Você vai ter um deck agressivo. Se você tiver ali umas 3 ou 4 cartas de batalhão, elas vão ter sinergia com o resto e as coisas funcionam, né? Então é mais ou menos isso que eu tava procurando. Por exemplo, convocar. Convocar é uma habilidade um pouco complicada, mas tipo assim, tem algumas cartas com convocar. Se você fizer um deckzinho de uma curva mais baixa, você consegue utilizar a habilidade de convocar, né?
Sim, então, necronutrimento, cara. Se você joga criaturas, você vai ter criaturas no grave, né?
Sim, então tudo bem.
Pode colocar umas cartas com necronutrimento, principalmente se elas puderem ser jogadas fora de um contexto em que você tá propositalmente alimentando o seu cemitério, tá? Tipo, tem um bicho lá, um bicho preto, acho que é 7 manas, é um zumbi preto, 7 manas, quando entra em jogo dá 1 de dano no teu oponente pra... contando necronutrimento, né? Eu acho que isso aí já é um exagero, né? Acho que ele pode ser que mate algumas vezes, pode ser até legal blinkar esse tipo de carta, mas você precisa estar ativamente alimentando seu cemitério para tirar um grande valor. É uma carta de alto custo de mana, né? Então, só vale a pena colocar no teu deck se você pretende extrair muito valor dela, tá? Mas tem outras cartas que elas meio que se pagam, assim, tem necronutrimento escrito, mas se pagam. E sem falar que é uma mecânica que conversa com outras também. Você às vezes quer ir em um deck Golgari e jogar coisa pro fundo. Se você tem um Valoroz no deck, né? Se você tem umas cartas de Graft que você pode ir sacrificando. Então, acho que dá para pensar em sinergias altas, assim. E aí você chega no equilíbrio ali. Quanto mais carta sinérgica você coloca, mais você potencializa, né, essas interações. Elas ficam melhores, tá? Fica aparecendo um mini formato ali de draft, tá? Que é assim que você tenta draftar na maioria das vezes. Mas você tem que tomar cuidado para não atingir um ponto em que você não consegue fazer outra coisa, se não buscar aquela sinergia específica, né?
Sim.
Eu acho que não tem problema em fazer isso, mas vai ser sempre igual o teu draft. Se você vai montar um cubo, eu acho que não vale a pena você ter todo esse trabalho para ter experiências similares o tempo todo. Tem que puxar um pouquinho mais pro lado mais mid-range, pro jogador ali na hora do draft fazer a receita de bolo dele.
Sim, uma das coisas que eu tava pensando por exemplo, você tem algumas cartas-chave, né, dentro de Ravnica, né? Você tem os líderes de guilda, né? Você tem alguns personagens interessantes e que eles você consegue buildar algo em relação com uma habilidade deles, né? E que você consegue fazer algo variável cada vez que você colocar ele. Porque assim, ele pode ser, por exemplo, um Planinauta, uma Vraska, por exemplo. Ela é uma carta muito forte, mas se você não precisa fazer algo em torno da habilidade dela de sacrificar para você comprar uma carta.
Sozinha representa.
Ela sozinha já é alguma coisa. Como, por exemplo, a Vanifar. A Vanifar já é um pouco mais complicada, porque, tipo, ela é um 4 mana 2/4. Se você não fizer uma build que você tire vantagem daquele sacrifício, ela é uma carta morta. Ela é um bicho... Então, assim, o que eu tava querendo é pensar num negócio mais macro e tentar distribuir isso pro micro, sabe? Colocar, tipo, essa aqui é o principal. Então, sei lá, eu vou ter um W control e um W evasão. E ali dentro, no meio, eu vou colocar algumas coisas que você consegue ir variando, sabe? Então, eu acho que a ideia era mais ou menos essa.
A ideia é boa, cara. Você só tem que tomar cuidado, então, que, assim, nenhum cubo é especificamente as melhores cartas de cada cor, porque senão você não teria, tipo, criatura no azul, ou não teria curva em nenhuma cor, né? Sim. Você precisa pensar, então, em... você quer ter um deck, pelo menos dá chance de alguém construir um deck agro em cada cor, então você vai ter que ter drop 1 e drop 2 agros de cada cor, pelo menos um ou dois, né? Você quer ter control em todas as cores? Então você vai ter que ter cartas de control no verde, por exemplo, pelo menos uma ou duas, para dar chance de alguém decidir criar, né? Então você tem que olhar a curva também, tá? E por mais que isso tire slots de cartas boas que você desejaria colocar, você vai ter que tomar essa decisão, cara. E eu acho válido. Eu acho que vale a pena você ter criaturas em todo o espectro da curva e mágicas também em todo o espectro da curva, tá? Em todas as cores, para dar aos jogadores essa chance de construir o que eles quiserem, tá? As cartas douradas, elas podem contribuir para você ir colocando, forçando um pouquinho mais as sinergias, premiando quem decide mais cedo, por exemplo, né? Entre uma combinação de cores ou um arquétipo.
Até porque, por exemplo, em Ravnica você vai ter... Você tem 30 Guild Mage, né? Você tem 10 em cada ciclo.
Mas nem todos são jogáveis, né?
Mas assim, todos eles você consegue encaixar em várias posições dos decks, né? Você consegue fazer você consegue criar uma variância bacana em cada um. Porque às vezes, por exemplo, o Selesnya de um não é tão bom com o Selesnya de outro naquele deck X, sabe? Então acho que é interessante esse tipo. Eu acho que cabe pelo menos os dois Guild Mages de cada combinação de cor no cubo inteiro.
Como o Bear com Upside, né? Eu acho que eles estão bem posicionados. Eu não sei se tem muita disputa pelo slot dentro de cada cor, né? Slot de criatura de duas manas. Uma coisa que você tem que pensar também é Planinauta, cara. Isso é para todo mundo que vai fazer um cubo, assim. Planinautas, eles criam um minigame deles, tá? Isso pode ser muito chato. Ele pode, inclusive, remeter a formatos standard, a formatos modern que você não curte muito, né? Eu tenho uma política de limitar o número de Planinautas no meu. Por quê? Porque o meu cubo, ele é eterno, certo? Eu vou ter que estar sempre dando upgrade nele. E Planinautas sempre vão tomar slot, cara. Sempre vão comer slots. Sempre, sim. Todo ano eu teria que substituir criaturas ou mágicas boas por Planinautas, porque eles são um tipo de carta realmente melhor, tá?
Você vai ter um cubo de Planinauta daqui a pouco.
Exato, isso é horrível, tá? Isso é horrível. Eu prefiro uma colonoscopia com mangueira de incêndio do que jogar um cubo de Planinauta, pelo amor de Deus, né? Deve ser uma sensação muito ruim. Então, o que você faz? Eu, pelo menos, fiz isso. Eu limitei o número de Planinautas no meu cubo. Falei, ó, eu vou ter dois de cada cor e um em cada combinação de cor. Dupla ou tripla, sei lá. É isso, tá? Então, por melhor que seja um Planinauta que saia, ele só vai entrar se ele for substituir um outro Planinauta. Eu não vou colocar ele solto, assim, tá? E eu acho que isso também ajuda a valorizar a escolha do Planinauta, tá? Eles ficam mais importantes, são só os melhores que entram, tá? Eu não tô limitando entre os piores, não, são só os melhores mesmo, tá? E eu não preciso dedicar tantos slots a removals específicos para Planinautas no meu cubo. Isso também é uma vantagem. Então você acaba melhorando também o desempenho de criaturas e de mágicas, principalmente das antigas, no meu caso, né? Você tem mágicas muito legais, tem combinações legais, tem deck de Sneak Attack, deck de Reanimator. Essas coisas ganham bastante valor, tá? E você acaba não tendo aquele imediatismo de encher a mesa ou ter alguma resposta na mão para um planinato do oponente para ele snowballar, tá? Eu me divirto bastante assim, tá? Então, uma decisão que você também tem que tomar, se você vai limitar o número de Planinautas, né? E que tipo de slot eles vão tomar, enfim. Acho que Ravnica não tem tanto esse problema, né, cara? Deve ter o quê? Ao todo em Ravnica deve ter 20... Ah, não, é que tem Guerra da Centelha. Tirando então, Guerra da Centelha, você deve ter uns 20 ou 30 Planinautas.
Assim, de todos as listas que eu salvei aqui, que tipo eu achei mais interessante... Nenhum deles tinha excesso de Planinauta. Inclusive, tem vários aqui que não tinha Planinauta, sabe? Eles realmente tiraram. Porque, assim, você tem vários líderes de guilda e campeões de guilda e tal, que, assim, a ideia é que eles funcionassem como Planinautas, né? Tipo, eles têm habilidades fortes suficientes para você fazer uma build em torno deles e jogar, né? Sem precisar de Planinauta. Então, por exemplo, essa lista que eu tô aberta aqui, se não me engano, ela não tem nenhum Planalto. É só esses bichos assim. E eu achei interessante. Eu gostaria de ter Planalto, porque eu acho que ele traz uma complexidade por um cubo que, às vezes, é bacana de ver. Mas, como você disse, eu acho que ter em excesso complica. Mas, por ser multicolor, eu acho que daria para você criar... É que no Nihavik, eu acho que tem poucos Planinautas que são... monocoloridos, eu não lembro de cabeça agora.
Mas monocoloridos acho que tem poucos, mas coloridos tem demais. A Guerra da Centelha trouxe muito Planinauta também, cara. Você vai ter que decidir, assim. Por exemplo, eu uso 18 Planinautas em um cubo com 720 cartas, tá? É muito pouco mesmo, tá? Às vezes você drafta e tem, sei lá, em um pod vem 3, 5 Planinautas apenas, é muito pouco.
Eu acho que talvez daria, por exemplo, como eu tenho a combinação de cores, usar, sei lá, 20, por exemplo, 10 de cada, 2 de cada combinação, sabe? Eu acho que é um número que dá pra você ir trabalhando, sabe? Eu acho que... Porque assim, o cubo é muito um teste também, né, MP?
Pensa bem quantas cartas você vai ter no teu cubo também.
Sim, sim. Eu tava partindo do de 450 pro de 500 e pouco. É mais ou menos...
540,
eu
tava, né?
540. Que é um número interessante, eu acho que... Porque, assim, eu quero um formato bem multicolorido, né? Como a gente estava discutindo essa questão de balanceamento de números, eu queria um formato bem nessa mecânica, mas eu não posso abrir mão das cartas monocoloridas, senão não tem estrutura de deck para fazer.
Uma coisa que você pode fazer para apimentar também, todo mundo pode fazer isso, né? É pensar nas conspiracies, tá? Tem uma carta de conspiracy que eu acho interessante, eu deixo no meu cubo, que é um artefatozinho, 4 mana 3/3, é o Librarian, tá? Cogwork Librarian. Ele é um bicho 4 mana 3/3, só que durante o draft, tá, você drafta ele com a face voltada para cima e você pode deixar ele no pack e pegar duas cartas no pack.
Sim, você troca, né? Você pica ele agora para você poder picar duas cartas no próximo booster, né?
Isso. Você às vezes acontece muito em cubo, né? De você ver um booster e querer pegar duas cartas. Então você acaba trocando ele pela segunda carta que você não poderia pegar, né? Eu gosto dele. Ele é muito bom por causa disso, né? Ele é um pick que se paga depois. E é legal porque algum azarado acaba no final do draft tendo que ficar com Cogwork Library. sem poder fazer nada. Mas tem duas conspiracies também que são extremamente fortes. Para alguns tipos de cubo, para algumas pessoas, elas estragam a experiência, tá? Eu acho que elas agregam a experiência, porque você vai ter jogos e decisões que você nunca teve num jogo de Magic. É o Backup Plan, tá? O Backup Plan, ele diz, é uma conspiracy, então você começa com a conspiracy, acho que na tua zona de comando, né? E ele diz assim, você cria duas mãos de 7 cartas, escolhe uma para ficar, e as outras você embaralha no teu grimório, né? Sim, é um deck de 40 cartas no limitado ali. Você poder escolher entre duas mãos de 7 cartas é uma vantagem extremamente grande, tá?
Sim, é muito bom.
Isso é antes de fazer mulligans, inclusive, que você tem que tomar essa decisão, tá?
Outra que é uma remoção, não é? Uma criatura que é interessante também.
Ah, eu não uso nenhuma outra criatura, mas tem algumas coisas durante o draft também. Tem muita coisa de anotar que eu não gosto, tal, tá? Acho essa. A outra conspira-se mesmo, né? Que eu uso é Power Play. E essa eu acho que é que tem a mais possibilidade de estragar partidas, tá? De novo, ela começa ali na zona de comando, né? Só que assim, você é o jogador que vai começar a partida, sempre, tá? Sempre. Você sempre começa a partida com Power Play. E isso pode estragar porque, de repente, você drafta um deck muito agro, né? E não dá chance, né? Sempre você começa a partida, tá? É uma legalzinha também. Enfim, eu acho legal porque apimenta a experiência, tá?
Sim,
tanto que meu cubo tem 722 cartas, porque duas são essas conspiras, né?
Essa que eu tô lembrando, se não me engano, é uma remoção que você destrói a criatura, não sei se é de custo ou de poder, igual o número de cartas que você já draftou, sabe? Um negócio assim.
Acho que não tem sentido, porque você precisa...
Eu sei que ela faz diferença com o número de cartas que você já draftou. Agora não lembro se eu acho que ou é uma criatura que é XX e entra no jogo igual o número de cartas que você já draftou. É uma coisa assim, sabe? Eu sei que ela tem a ver com o número de cartas. Mas eu acho que é interessante, esse é o tipo de estrutura ali que às vezes vale a pena, né? Você você mexer para você perde da temática, mas ganha, né, esses momentos interessantes, né?
Que, sim, que as conspiracies não são temáticas de nada, né? Assim, talvez sejam temáticas do plano lá, eu esqueci o nome do plano, né? Onde tem Paliano. Mesmo assim, são cartas de fora, né? Não são coisas que vão ficar na mesa, não são criaturas ou planinautas. Então, acho que não afeta muito a temática, assim, não te tira muito do que você quer fazer. E de resto, ele presta muita atenção na seleção das cartas, né? Uma vez que você escolhe o número de jogadores que você quer permitir, né? Sei lá, 540 cartas, sei lá, tem carta boa o suficiente dentro de Ravnica para suportar isso, né? E dentro da curva também, né? Tem tudo isso, né? E prestar atenção nos temas que você quer forçar, cara. Tem realmente temas que acho que não rola você incentivar, né? Tem, por exemplo, toda a coleção, principalmente as mais novas de Ravnica, tem aqueles encantamentos de build around, sabe? Que aí você abre no draft, no primeiro pick você pega aquele encantamento e vai draftando ao redor dele. Uhum. E aí ele faz alguma coisa, né? Deixa eu ver se eu lembro algum aqui. Sei lá, em Innistrad tinha aquele que toda vez que você recapitulou alguma coisa, dá dano. Agora tem um, em Coria tem um que toda vez que você recicla alguma coisa, você pode pagar uma mana e brincar um bicho, sabe?
Então... tinha aquele Orzhov lá que suas criaturas ganham +1/+1. É de Ravnica aqui lá, não é? De 6 manas. Eu esqueci o nome dele.
Que você e as do oponente ganham -1/-1?
Isso.
Não, isso não é de Ravnica, não. Isso é de
Teros.
É de Teros. Seria bom se fosse de Ravnica.
Mas é um exemplo, né? É um exemplo.
Sim.
De...
Assim, eu tô até pensando naqueles incomuns mesmo, porque rola muito no limitado, né? Pra quem joga com frequência. E você tem que pensar que os temas que esses encantamentos evocam muitas vezes estão diluídos demais na tua pool de cartas. Então não vale a pena. Por melhor que seja o efeito, por mais legal que seja aquela sinergia, né? Esses payoffs não valem a pena. Você precisa incluir payoffs para sinergias que possam ser utilizados de alguma maneira um tanto relevante em outros contextos, né? Então tem que ter essa mente aberta. Em Ravnica são 9 coleções, então é até que fácil ter, né? Mas não esqueça disso, senão você vai ter muita carta inútil rodando o draft, tá? E de resto é testar, cara. É muita tentativa e erro também, né? Você tem que fazer ali, rodar um draftzinho no Cube Tutor, tentar draftar as sinergias dos formatos, de repente fazendo papel e colocar os teus amigos aí para fazer um pod, e tentar se divertir, cara. Ver qual que é o objetivo, né, temático do teu cube e tentar se divertir.
Sim, acho que esse é o mais importante, né? Acho que essa é a mensagem que tem que ficar, né? Eu acho que cubo é, para quem já teve a oportunidade de jogar, é um momento que você se diverte, né? É claro que você está jogando Magic, você quer ganhar, etc., mas eu acho que o ganhar não fica acima de todo o resto, né? Você está ali num momento de descontração, realmente não é um commander, né? Mas você, de certa forma, pratica um tipo de limitado, né? Então você também está aprendendo ali como o que é melhor, o que não é melhor, né? Eu acho que, pelo menos para mim, que jogo pouco limitado, é um bom teste, um bom experimento. E sai da sua zona de conforto, né? Porque você não tem um deck pronto, você vai ter que montar o deck, então isso te estimula, né, a estar melhorando, né? Então eu gosto bastante, né, de ser criativo, exato.
Sobrou alguma dúvida que você gostaria de tirar sobre o...
Não é bem uma dúvida, mas eu acho que é mais uma dica de... porque, por exemplo, quando eu comecei a pensar em cubo, eu achava que eu tinha que me preocupar com raridades, por exemplo.
Não, jamais.
E eu acho que isso é um ponto, porque assim, você quer trazer equilíbrio, né? Você tá tipo, eu acho que eu tenho que ter tantas cartas comuns, tantas incomuns e tantas raras e tantas míticas, sabe? Então acho que também é um ponto que você tem que... Você, cubo, pensa na sinergia, pensa no contexto. A raridade é o que menos importa.
Não tem problema abrir um booster com 9 míticas e 3 incomuns. Fazer um booster assim, não tem problema nenhum.
Acho que isso é importante também na hora de você montar, porque a gente deu exemplo aqui do de Ravnica e o do MP. O seu é vintage, né, MP?
É vintage.
Mas assim, você tem outros cubos que você pode fazer. A gente tem os cubos do Mall, por exemplo, que você tem vintage, legacy, modern... Pauper, né?
Sim.
Então, assim, você consegue criar o cubo de qualquer temática, de qualquer ideia que você tenha, sabe? Então, eu acho que o mais interessante é você não se limitar tanto e, como você falou, né, não se preocupar tanto em errar, né? É, faça do tipo, você não tem ideia nenhuma.
É muita tentativa e erro, né?
Pega uma lista dessa pronta, vê o que você tem e toca a vida, sabe? Eu acho que você precisa realmente ir praticando isso aí para poder se envolver melhor.
Só toma cuidado, porque essas listas prontas aqui, qualquer um pode subir uma lista, tá? Pode chegar da bunda e subir. Então tem que ver se ela tá bem curada, né? Você tem uma ideia como é alto power level de Ravnica nas douradas, ele Boros, por exemplo, né? Eu tenho 9 cartas Boros no meu cubo vintage, 6 delas são de Ravnica, né? Eu tenho a Aurélia, a segunda Aurélia, Tajik, o Duergar, que é aquele híbrido que destrói encantamento artefato, o Boros Reckoner, a Lightning Helix e o Boros Charm, tá? Não são as melhores cartas Boros especificamente, só que é aquilo que eu falei, a gente precisa dividir ao longo da curva, né? Não dá para colocar simplesmente melhor, tem que ter um equilíbrio entre criatura e mágica, e ambos tem que ter um equilíbrio de curva, né? Então, é só um exemplo aí, de 6 de 9 cartas são de Ravnica. E uma última coisa, né, cartas de 3 cores, quando elas são muito boas, né, você considera assim, tá? E aí você tem que escolher o que você vai tirar. Normalmente, né, você tira um slot de uma daquela combinação de cor, tá? Então, se é uma carta Abzan, você pode colocar ela e tirar um slot de Celestine, sei lá, por exemplo, né? Só uma sugestão aí, para não ficar tão pesado também na base de mano, no colorido, tá? Porque em Ravnica você tem temas também de 3 cores, né? Alguns incentivos. Lá na segunda visita a Ravnica, em Gatecrash, você tinha umas cartas de fusão, né? Que envolviam 3 cores.
Uhum.
Então tem algum pequeno incentivo aí em splashar ou em fazer também completamente de 3 cores. Mas é isso, Eli. Acho que deu para trocar uma ideia legal sobre design de cubo. Muita coisa para pensar, né?
Sim, talvez a gente tenha mais bagunçado a ideia de vocês, a cabeça de vocês, do que resolvido. Mas dá para desenvolver algo, porque assim, foque num ponto específico, num lugar específico, que acho que você vai, partindo dali, acho que a ideia começa a se desenvolver mais, né? Então, por exemplo. O Ari, por exemplo, ele começou a fazer um cubo histórico. Então ele pegou a ideia do histórico e começou a desenvolver. Só que a Wizards começou a ferrar com a vida dele e começou a lançar as cartas
de
fora do histórico, né? Então acabou atrasando isso. Eu peguei Ravnica, você pegou Vintage. Então, assim, procure algo que te atraia, né? Que você goste, né? Uma coleção, um flavor, uma ideia e tal. Você pode criar... use a criatividade do Commander para montar o seu cubo, sabe? E dali para frente vai testando.
Fica o convite aí, né? Quando rolar, se rolar um Magic Fest, né, de novo, eu vou levar esse cubo Vintage aqui. Ele é 90% proxy, tá? Pra quem assistiu o vídeo da Black Lotus lá no nosso canal vai entender. Mas ele é divertido do mesmo jeito, tá bom? As cartas fazem a mesma coisa, sendo ou não sendo proxy. Tá?
Sim, sim.
E ele é curado com muito carinho. Então é bem divertido de jogar mesmo e cabe 16 pessoas, né? E se até lá o Willi tiver o cubo de Ravnica dele também, né? A gente vai tentar fazer uma mesa com esse cubo pra brincar.
Então, agora que nós ganhamos tempo, acho que dá pra...
Eu já tenho.
Dá pra montar agora.
Isso aí. Então vamos lá. Final.
Fase final. Pra você que já está de saco cheio.
Frase da semana, né? Tem quase que colocar censura nela, cara. É do Felipe. Eu não vou falar sobre o que é, mas é aplicável também ao Magic, tá? A frase dele é: pessoal tá comendo fezes.
Tá feia a coisa.
Pois é. Eu tô ansioso aí para continuar analisando o impacto dos companheiros, a evolução do Standard e dos outros formatos também. A gente está num momento interessante em que nós estamos produzindo muitos dados e, de fato, todos os formatos estão mudando, né? O power level de core, o companheiro em si, né? São coisas que estão mexendo em tudo. Então, é um momento importante para ficar de olho aí. Pode ser que você tenha decks que ficaram inúteis de um dia para o outro, né? Ou decks que ressuscitaram também, dependendo do formato. Então...
Sim. Eu acho que a gente está num momento muito peculiar do Magic, né? Eu acho que essa quarentena afetou demais, né, a forma como a gente joga e como a gente interage com o Magic, né? Então, acho que tudo isso é novo e a gente, como você falou, né, você tem vários dados para você pensar e talvez o Magic, sei lá, se torne diferente depois de tudo isso acabar, sabe?
Então, acho que tudo vai ser um pouquinho diferente, sim. Você sabe quando você lê que no futuro as máquinas vão substituir os homens?
Uhum.
Então, a gente até estava fazendo uma experiência antes de gravar, né? Eu encontrei aqui uma coisa que substitui dois homens, né? O MP e o Charlão, né? Eu vou falar que acho que você consegue escutar, quer ver? Ó? Ok, Google, me conta uma piada ruim.
Ok, o que o rato disse quando viu o morcego? Mamãe, um anjo.
Você curtiu até a sonoplastia o Google faz, cara. Então, infelizmente, fomos phased out, né? Fomos substituídos pela máquina. Né? Google maldito. Agora, bom, pelo menos temos um estoque infinito, né, de piadas ruins.
E a vantagem é que alguém já ri já junto, né, na piada. Não fica aquele silêncio constrangedor, entendeu?
Verdade, cara, verdade. Bom, com essa a gente se despede até semana que vem. Provavelmente falaremos de Standard semana que vem, né? Já começa uma nova temporada do Magic Arena, inclusive, né? Começa, sim, o grind. E aí a gente precisa definir que deck fazer para poder grindar durante esse mês e tentar chegar lá entre os top míticos. É isso, né?
Sim, e o avaliar esse impacto dos companions, né? Eu acho que isso é muito importante. Principalmente vindo da questão competitiva, né? O quanto esses campeonatos no Arena têm impactado nessas decisões e o que usar, o que é melhor, eu acho que é bacana a gente rever isso, até porque para quem a gente só vai ter como jogar competitivo no Arena, e assim, eu tenho visto um número muito maior de pessoas que às vezes só jogavam campeonato de loja e estão vendo no Arena a oportunidade de ampliar os seus horizontes, né? Então serve para essas pessoas também.
No aspecto competitivo, é vulgo definir qual deck de Jeskai Fires eu vou usar, né?
Qual versão de Qual versão de Fires você vai usar, né?
Exato, com Keruga, claro.
Tem as versões da hora de Fires com os Ultimatum também rodando.
Meu Deus. Acho que é Ultimato é mágica pra quem gosta de fazer explosão, sabe? Pra quem gosta de ver coisinhas brilhando, assim. Não é necessário, vai. É overkill, pelo amor de Deus.
Mas tá lá, né?
Tá lá, é bom. Então é isso aí, gente. Até semana que vem. Obrigado por ouvir. O nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com. O Twitter é @hackdoscast. Toda semana aí.
Galera, abraço. Até semana que vem.
Abraço, Ari.